Falando de livros.
Obra, conversas e memórias narrativas do envelhecer relata a experiência de narração de histórias por idosos e propõe uma reflexão sobre o envelhecimento. Eu conversei ontem com um dos autores do livro, Gonçalo Luiz. Então vamos ouvir como foi essa entrevista, o que, que a gente conversou?
Bom, para começar, como foi idealizada essa obra? Assim, como se deu a iniciativa de produzi-la?
Bem, o livro Conversas e Memórias Narrativas do Envelhecer é um relato desses 10 anos de experiência com os idosos de dois bairros aqui da cidade de São Paulo. Um na Zona Leste, São Miguel Paulista, e o outro na Zona Norte, o bairro do Mandaqui. A experiência com aproximadamente 80, 85 idosos no período de 2002 até agora, 2012.
Sim, e a obra, ela reproduz histórias narradas por eles, não é? Como foi o processo de produção e escolha dessas narrativas, né, dessas histórias de cada um?
O livro é dividido em três partes, Raíssa, três narrativas, por isso narrativas do envelhecer. Narrativas teóricas, que é uma parte da tese de doutoramento da psicóloga Adriana, que divide a autoria do livro comigo. A outra parte são narrativas literárias, que são 12 crônicas, criadas em 2003 por mim e agora revisadas, e narrativas dramatúrgicas, que é um texto teatral elaborado por um grupo aqui da Cooperativa Paulista de Teatro, coordenado por João das Neves, que é um diretor de teatro também, que vive em Minas, em Lagoa Santa. Então são três narrativas do mesmo assunto, em cima desse trabalho que nós fizemos com esses idosos da Zona Leste e Zona Norte de São Paulo. A ideia de reunir todas essas narrativas no mesmo livro é para que esse livro não só seja lido pelos idosos, por quem se preocupa com esse segmento da população, mas também seja usado, né, usado como forma de trabalho, inclusive com a possibilidade de criar outros grupos de idosos que busquem a reflexão sobre suas memórias, histórias, ou seja, que tenham o prazer de sentar e conversar sobre si mesmo e sobre o que ocorre com esse processo que todos nós esperamos chegar, né, que é o envelhecimento.
Sim, e como essas histórias vinham à tona, assim,
Olha, Raíssa, a gente começou muito timidamente em abril de 2002 ouvindo um relato, as histórias desses idosos, histórias na grande maioria muito tristes, né? Sempre de desencontro, de carências afetivas, carências materiais, e ao mesmo tempo, no processo de conversação, a gente usou bem essa metodologia da repetição da história, e nessa repetição a gente salientar os desvios dessa conversa para que a pessoa entendesse a si mesmo, que não basta apenas lembrar, mas é interessante entender o lembrado, né? Poder elaborar esse fato contado de novo, né? Então as histórias foram sendo contadas, a gente foi aguçando essa audição, não só nossa, eu digo da psicóloga, da assistente social e minha, que coordenava, mas dos próprios participantes do grupo, entendeu? Aguçando também entender um pouco mais o outro para poder entender a si mesmo, a sua própria história. Né?
Sim, desse grupo que vocês acompanharam, qual história assim, mais curiosa ou que de alguma forma despertou mesmo uma curiosidade em vocês? Teve alguma que se destacou?
Olha, todas as histórias são assim, muito interessantes. Depende de como a gente depois... Porque o processo era assim, a gente ouvia histórias, buscava fazer com que eles entendessem a sua própria história, ou abria a possibilidade de ressignificar essas memórias. E sempre a gente levava um conto, um poema, Adélia Prado, Manuel Bandeira, o Carlos Drummond, algum contexto que ou para ilustrar melhor a discussão ou para encerrar a discussão de uma forma mais emotiva, mas sempre tinha um viés literário ilustrando essa conversação. A parte disso também tinha saídas para cinema, para o teatro, e sempre tudo isso era discutido em função do tema que se levava, entendeu? Solidão, morte, perdas, conflitos familiares, isso, todos esses temas eram ilustrados com bastante literatura, vamos dizer, né? É, depois a gente foi recolhendo essas histórias e tentando elaborar um sentido literário mesmo. Eu criei essas crônicas ouvindo as histórias dos idosos. É, agora, não tem melhor, cada um, tem a particularidade. Tem a história da Joana, que é Sem Nenhum Medo do Passado, que é uma tentativa de resolver o passado com as próprias mãos. Ela tentou aí matar o marido e teve toda uma cumplicidade dos ouvintes do grupo. É, tem a história, por exemplo, que esteticamente é um bolero, Sars, que é a última crônica até do livro, da Eunice, Nos Bailes da Vida Todo Mundo Dança, que mostra uma história comum, uma mulher casou, o casamento durou pouco tempo, dois filhos, e todos os desencontros de formação, de informação, e os encontros amorosos, que é muito comum na vida das pessoas. Né? Mas o livro é bem carregado dessas carências que eu já disse, não só afetivas, mas carências também materiais dos anos 40 e 50.
Sim, a obra também a gente percebe, né, que ela foge dos estereótipos, né, de que os idosos gostam só de bingo, ou bailes, né, ou de coisas mais caseiras, assim. Durante sua pesquisa e o tempo que vocês passaram com os idosos, como que você pode perceber que eles lidam com esse estereótipo? Existe alguma coisa relacionada a isso?
Olha, como o trabalho é feito sempre com um grupo pequeno, de 15, 20 idosos, esses estereótipos vêm à tona, claro, isso é uma força da sociedade, da mídia, a terminologia, a melhor idade, então isso sim era muito discutido no grupo, entendeu? Como é constituído isso, como que a gente entende isso, e esses idosos que participavam do projeto e que continuam participando, porque os grupos continuam, né? Com as psicólogas, tanto em São Miguel Paulista quanto no Mandaqui, é interessante discutir os estereótipos, discutir preconceitos. Então, isso é a tônica dessa roda, que a gente chama roda de conversação. É, a gente até coloca que o grupo, a tendência, né, e um dos objetivos do grupo é fugir um pouco deste BBB, que a gente chama baile bingo e bolinho, né? Não que não seja interessante o baile, o bingo ou bolinho, mas de repente tratar o idoso como um participante apenas desse BBB, baile bingo e bolinho, eu acho que é pobre, né? Os idosos têm histórias, têm memórias, e eles gostam de ser respeitados por essas memórias, por essas histórias, entendeu?
Sim, claro. Bom, o livro vai ser lançado aqui em Belo Horizonte no próximo domingo, não é isso? Quais as expectativas para esse lançamento aqui em Minas?
Então, tem dois lançamentos em Minas Gerais. Um é no sábado, à noite, lá na Casa dos Pequizeiros, que fica em Lagoa Santa, na Praia Angélica, até na rua Carlos Bicalho Goulart, 900, tá? Casa dos Pequizeiros, Lagoa Santa. E isso sábado à noite. No domingo, pela manhã, às 10 horas, é no Espaço TIM da Universidade Federal de Minas Gerais, Espaço do Conhecimento, né, às 10 horas da manhã. E eu espero que o público, não só idosos, mas o público em geral, ou gente interessada nessa temática do envelhecimento, possa comparecer para adquirir o livro ou bater um papo com a Adriana, que também vai estar presente, eu. E também os grupos de idosos interessados nessa metodologia, que é a da roda de conversação, entendeu? O que pode ser feito. Eu gostaria muito que...
Bom, tá aí. Ontem eu gravei entrevista com um dos autores do livro Conversas e Memórias, Narrativas do Envelhecer, Gonçalo Luiz. Esse livro que ele escreveu em parceria com a escritora Adriana Domingues. Bom, o lançamento da obra acontece no próximo domingo, como ele já disse aí, às 10 da manhã. dia 2 de dezembro, né, no espaço TIM UFMG, que fica no Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Se você quiser saber mais informações sobre esse lançamento, é só acessar a página do Espaço TIM UFMG, que é www.espaçodoconhecimento.org.br. Lembrando que espaço é sem cedilha. Então, dica para você, ouvinte, o livro Conversas e Memórias, Narrativas do Envelhecer.
Falando de livros.